Olá, queridos ouvintes. Hoje trago a Rita Plica para uma conversa. A Rita é uma mulher curiosa, inovadora, de espírito empreendedor. Depois de longos anos no mundo corporativo, ligada aos recursos humanos, decide tornar-se facilitadora da Lego Serious Play e lança a sua empresa, ONU. Na ONU faz a fusão de vários conceitos de gestão, neurociências, recursos humanos, comunicação, marketing, e capacita as pessoas, equipas, organizações a repensar, seja a carreira, a marca pessoal, o negócio, enfim, a repensar. Acima de tudo, a Rita é uma apaixonada pelo ser humano e pela vida. Olá, Rita, bem-vinda.
Bem, olá, bom dia Ana Rita, bom dia a todos. Depois disto, olha, eu começo a ficar sem palavras, até me deixas assim um bocadinho quase sem jeito com essa introdução tão extraordinária e feita por ti, porque eu não tive intervenção nenhuma, meus caros, só para que conste, a Ana Rita fez isto pela sua cabeça e, portanto, mas é isso, eu diria que sim, é muito isso e, portanto, quase que há uma vida da Rita antes de 2017, mais coisa menos coisa, e há toda uma nova Rita e toda uma nova vida depois de ser criada realmente a ONU, a minha empresa. E às vezes penso, é tão engraçado, porque podemos pensar, ai, Rita preparou aquilo e foi assim uma coisa, e foram anos de preparação, ou sempre a pensar naquilo que queria ser, ou que queria ter o seu negócio. Não, de todo. Eu tenho, costumo dizer, eu tinha uma vida muito, muito normal, se calhar demasiadamente normal para aquilo que é o meu gosto mais atual. E depois de ter tirado um curso para a universidade, terem um curso de gestão, depois mais não sei o quê, mas aquele circuito todo normal, começar a trabalhar na área de consultoria, de gestão, por aí afora, enfim, foram 20 anos naquilo, basicamente foram 20 anos de vida corporativa em várias organizações. Tive a felicidade de trabalhar em várias organizações e nas áreas de gestão, marketing, comunicação e nos últimos anos, de facto, na área de recursos humanos, mas em 2000 e, ali mais em 2016, portanto foi ali quase, quase ali na ternura dos 40, ou ali quase naquela famosa e típica fase de crise de meia-idade, e já comecei a pensar que talvez faltasse alguma coisa, que não estava, estando bem, não estava assim tão bem, ou não era assim tão feliz quanto eu se calhar gostaria ou poderia aspirar, e quase que por acidente, coincidência, estava a fazer uma formação sobre uma outra coisa, sobre Business Model U, que é uma outra metodologia com a qual eu trabalho e que achava que era mesmo aquilo que me ia virar assim a vida e que era por ali o caminho. E foi exatamente nessa altura que descobri que havia algo, havia uma coisa diferente, que depois percebi que era muito, muito interessante, chamada Lego Serious Play, que era uma metodologia que trabalha com Legos, os Legos mesmo, portanto, as peças de Lego, mas numa versão para adultos. E eu achei que realmente extraordinário, porque nunca tinha pensado naquilo. Quer dizer, como é que é possível nós, claramente, podermos pegar em Legos, em material de criança, em brinquedos, e trazer isso para as organizações e pôr os adultos a brincar. É mesmo isto que eu acho que faz falta nas organizações, porque estando a trabalhar nesta área, na Rita, trabalhando com muitos clientes de diversas áreas, desde seguros, banca, grande consumo, por aí afora, que eu efetivamente também sentia que as pessoas estavam cansadas, era muito mais o mesmo, mesmo as áreas de formação era tudo muito um bocadinho mais cinzento. E entendi, mas foi aquele raciocínio que eu fiz quando tive este primeiro contacto com o Lego Serious Play, esta ideia do brincar, mas do brincar a sério, com um propósito, com uma intenção, fazia muito sentido. E houve, na verdade, depois todo um conjunto de circunstâncias. Portanto, eu conheci esta metodologia em maio de 2016. Em novembro fui uma semana inteirinha para Londres estudar e aprender a brincar com os Legos, porque não é assim de qualquer maneira, não é? Temos de estudar uma semana. Foi coisa assim mais fora de série que alguma vez fiz na vida, com um formador dinamarquês. E pensei, isto era giro eu fazer isto, era muito interessante eu trazer isto para as organizações e, de facto, pôr as pessoas a pensar de forma diferente, e já estava na altura um bocadinho na moda aquela ideia, eu pensar fora da caixa e temos de ser criativos e temos de ser não sei eu. Mas de facto eu senti que aquela abordagem era facilitadora em todo este processo, e portanto se não estava ninguém ainda a fazê-lo, e é incrível porque a metodologia já tinha uns 15 anos, assim, como é que eu nunca ouvi falar nisto? É naquela altura em que te sentes mesmo pequenina, assim, ignorante, assim, como é que é possível uma pessoa que se diz informada, que se quer informada sobre as tendências, as coisas que estão a acontecer, eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E portanto senti que podia ser realmente uma boa oportunidade de trazer aqui este refresh, este repensar, este reinventar, enfim, todos aqueles verbos deliciosos que agora usamos, trazer isto para as organizações, para trazer mais cor, trazer mais alegria para as pessoas nas organizações, por forma que estas estejam mais motivadas, mais felizes nas organizações e, quiçá, que produzam mais, enfim, toda aquela dinâmica, toda aquela espiral que conhecemos, pessoas que estão bem, que estão mais felizes, estão melhor e, portanto,
Estão melhores,
conseguem
trabalham
até
melhor.
produzir mais, portanto, no próprio interesse das organizações, logicamente, não vamos ser ingênuos, no próprio interesse das organizações, né, das pessoas, logicamente, podermos ter esta abordagem mais colorida, mais fresca e, de facto, que seja mais motivadora para as pessoas. E, portanto, foi exatamente por aí que tudo começou. E, portanto, isto em novembro de 2016 faço o tal curso, ando ali uns meses completamente em alvoroço, em turbilhão, e o que é que faço, o que é que não faço, monto uma empresa, crio a minha marca, não crio, não é? E às tantas senti que tinha de ser, e mesmo estando na organização onde estava já há quase 10 anos, já senti que era demais e senti que foi verdadeiramente o timing importante e adequado. O meu timing, digamos assim,
Exato.
para poder avançar com a criação da ONU em junho de 2017, precisamente. E, portanto, foi aí que começou toda uma nova vida, toda uma nova aventura.
É uma aventura que te leva, no fundo, a dar e a possibilitar às pessoas, não é? Darem elas também próprias uma abordagem mais pessoal à vida delas, à carreira delas, porque no fundo na vida cabe a carreira, cabe a família, cabe o negócio, não negócio.
A vida na sua multiplicidade, porque eu costumo dizer, até nas minhas formações, nós somos muito mais do que uma função, do que um descritivo de funções. Quer dizer, uma coisa é o que nós fazemos numa dada altura, outra coisa é quem tu és. Claramente nós somos tão mais do que isso, mas às vezes somos nós próprios que nos anulamos ou que nos reduzimos àquilo. E com esta abordagem e outras com as quais também trabalho, creio que o fundamental é podermos devolver às pessoas esta esperança, vamos chamar assim esperança desta forma, que as pessoas são criativas e podem escolher, podem realmente fazê-lo e trabalhá-lo com uma maior intenção de serem mais criativas, de serem mais empreendedoras, até de serem mais elas, não é serem perfeitas e deixarmos também cair um pouco esse mito, mas podem ser elas, vá, no seu melhor, isto parece quase aquele clichê, mas acredito que quando estamos bem, se nos sentimos bem, nós conseguimos realmente entregar melhor. E quando temos este significado, quando damos significado e temos esta significância, também identificamos, fazemos, temos esta identificação com aquilo que estamos a fazer e conseguimos ter este nosso cunho pessoal, com toda a nossa responsabilidade. Repara, o facto da minha marca se chamar ONU também não é por acaso, é ONU mesmo neste sentido, é porque depende de ti também, tu és cota-parte, tu és responsável, fazes parte de todo este processo e não te podes demitir das tuas responsabilidades. E, portanto, não sou eu que venho aqui, não és tu, Ana Rita, não é venha quem vier, nós somos responsáveis por nós e pela nossa educação e pela nossa formação e pelo nosso desenvolvimento. E, portanto, só faz sentido que tu estejas incluído e que esteja no processo. E, portanto, a lógica é um pouco, é um pouco essa. Eu apenas facilito, repara, que é uma situação, uma coisa muito mais de observação e de condução de um processo, porque o resto das pessoas acabam por descobrir, até pela construção, e quando falamos aqui nos Legos, esta ideia da a construção verdadeiramente, ou até se calhar começar pela desconstrução, há uma desconstrução para que haja de seguida uma construção por cima. E a lógica é muito essa, e tem sido uma experiência espantosa ver as pessoas a revelarem-se, estares quase que assim como observadora a ver as coisas a acontecer, todo o processo a fluir, muito esta ideia de flow, sentir que as pessoas estão ali no seu fluxo, e que a coisa está realmente a seguir um caminho, e que as pessoas estão tão bem nele.
É, e sabes que uma das coisas que eu acho piada é porque eu também acredito que as pessoas são responsáveis por si. E só no momento em que se tornam, realmente assumem a responsabilidade sobre si, é que fazem as grandes mudanças na vida. Eu às vezes dou-lhe aqui uma conexão mais com a Luizei, talvez mais New Age, mas foi uma das coisas que eu gostei no sítio onde nos conhecemos, que no fundo foi no Leadership Toastmasters Club, foi encontrar um clube que, não entrando nessa área de New Age, tem, na verdade, os mesmos princípios que eu, é responsabilizar as pessoas no processo, e ali, claro, muito ligado para a comunicação, porque a comunicação é sempre a base de qualquer relação humana. Mas na Lego, o que eu acho é que é desconstruído, ou seja, as pessoas ganham aqui um hábito de reagir em determinada forma a determinadas sensações, a determinadas pessoas, a determinados conceitos. E na brincadeira, elas no fundo acabam por se desconstruir todas essas barreiras que elas põem de defesa.
Máscara.
E no fundo voltam à criança que são. E na criança que são, encontram no fundo soluções, perspectivas novas. E é fabuloso quando nós começamos a ver essa desconstrução e depois a construção de algo novo. É realmente um privilégio. Eu considero que é um privilégio assistirmos a esse reconstruir, e de repente as pessoas ficam mais leves, ficam mais luminosas, a própria pele, os próprios olhos, tudo aquilo brilha.
É,
há ali
é muito...
uma ligação, no fundo, à vida completamente diferente.
É curioso que digas isso, e por exemplo, falando no nosso querido clube Leadership Toastmasters Club, passamos a publicidade que fica ali no Isega à sexta-feira. As pessoas realmente, eu acho que as pessoas precisam muito deste brilho, de recuperar este brilho, e isso consegue-se também pelo compromisso, ou seja, tu percebes que tens de ter um contexto e que o teu contexto tem de ser favorável, e ali no caso, no clube, isso claramente acontece. Mas mais do que depois teres o contexto, porque nós somos nós e o nosso contexto, e o contexto, quanto muito se tu não gostas daquele contexto, arranjas outro. Mas daquilo que é o teu compromisso e a tua identificação com as coisas, e de quereres estar lá. E portanto, quando muitas das vezes eu começo as sessões de Lego Serious Play, quer seja para trabalhar o tema da criatividade, do empreendedorismo, a própria comunicação, liderança, é tão curioso que muitas das pessoas vão assim de nariz torcido, ou vamos, como assim? Foi para isto que eu vim, agora venho brincar aqui com Legos, devia ter trazido os meus filhos. E portanto, lá está, as pessoas não estão habituadas, ficam, se calhar aquilo já é sinal de desconforto, assim, bem, o que é que se vai passar aqui? Eu nunca brinquei com isto, eu há tantos anos que eu não brinco. Quase parece que lhes cai a máscara, não é? E vão ter de estar ali expostas. E às vezes sinto isso, as pessoas ficam um bocadinho receosas porque se vão expor. Mas claro que há um processo, há uma forma de conduzir as sessões, e a dada altura, aquelas pessoas que por vezes eram tão mais. Estavam com essas piadas, estavam com esse desconforto, às vezes são aquelas que mais vão ali com o flow, mais se entregam, mais fazem e dão por si a dizer isto e aquilo, e que já estão ali num processo tal de envolvimento que é realmente extraordinário. Às vezes até dizem, ah, eu nem sei como é que, não sei porque é que eu disse isto, ou não sei como é que, mas estão naquele processo de entrega tal que aquilo é automático, vai. A utilização das metáforas, claro que todos vocês sabem o que é uma metáfora, portanto, esta ideia de podermos projetar em cada uma das peças de Lego as nossas ideias, os nossos valores, enfim, sentimos também, de certa forma, protegidos, porque falamos com base naquele modelo e, portanto, isso dá-nos também um certo conforto. Mas quando alguém diz alguma coisa, depois vem outra pessoa, diz outra. Às tantas, há realmente ali uma certa comunhão e há um espaço, acima de tudo, um espaço de confiança no qual as pessoas percebem que podem ser elas. E tudo o que se passa nas sessões fica nas sessões. Portanto, as pessoas percebem que estão ali à vontade e que se podem permitir a ser elas. E eu creio que isto muda realmente aqui tudo, que é quando nós nos permitimos a sermos nós. E quase que nos darmos esta, damos autorização a nós próprios para sermos nós. E, portanto, sou eu, é o que é. E podermos beber da partilha, ouvirmos o que é que o outro pensa sobre o assunto e estarmos ali em plena exploração, em experimentação e com toda esta diversidade. E alguém, repara, é tão bom quando estamos com uma organização com os seus diversos departamentos e vês alguém dos recursos humanos, depois vês alguém das finanças e depois dos do marketing e depois não sei o quê, e dizer, ah, ele também pensa aquilo, ou ele também se sente assim. Quase como que rebenta a bolha. Porque todos nós vivemos na nossa bolha, claro, o nosso apartamento é uma bolha, a nossa, mas quando percebemos que, ah, ok, então ele também tem esta, ele também se sente assim, não sou só eu, não somos só nós, eles também têm problemas, eles também têm desafios. Porque é que se calhar devemos começar a falar mais? Se calhar devíamos comunicar, mas vês a importância aqui da comunicação em todo este processo, comunicação, empatia, porque nós achamos que somos sempre aqui o centro de tudo e que é tudo sobre nós, mas esquecemos às vezes de olhar mais para fora. E quando nos permitimos a tudo isto parece quase magia.
É, e eu sei que lá fora já há muitas empresas que acabam por facilitar encontros depois da hora de trabalho. Sei lá, agora vamos e fazer jogos sem às vezes campeonatos de dados e coisas assim, coisas muito simples, mas no fundo acaba por haver essa desconstrução da própria organização. E começa a haver uma ligação de pessoa para pessoa, que é uma coisa diferente dos vários departamentos, porque depois parece que há ali um cultivo, aí eu não posso dar parte fraca, eu tenho que englobar, e então parece que quase todo o departamento se junta para mostrar que é bom, que faz, não sei o quê, e isso põe defesas. E a comunicação acaba por não ser feita, não é?
São as barreiras, são os tais silos, ou aquilo que em bom
Exatamente.
português chamamos as quintinhas.
É.
Porque não vamos ser, quer dizer, repara, a forma como muitas das empresas portuguesas ainda estão montadas ainda é muito nessa promoção, é na construção de muros e não de pontes. E, portanto, o meu departamento é melhor do que o teu, e até dentro da própria equipa, reparem, quando, a partir do momento em que elegemos o colaborador do mês, o departamento não sei quê, estamos a falar no indivíduo, não estamos propriamente a fazer aqui um elogio ao todo.
Exatamente.
E, portanto, se não mudarmos ou se não fizermos nada realmente por esse mindset, nada vai acontecer. Claro que é extraordinário podermos fazer, ou se a própria empresa não o promove, mas algumas delas já o vão fazendo, já tiveram
Essa clareza, não
essa
é?
clareza, eu ia dizer lucidez, essa clareza, sim, obrigada. As pessoas também são livres de escolherem e de fazer acontecer, repara. Eu gosto tanto desta ideia de, como ouvíamos antigamente, se calhar agora não se ouve tanto, enfim, que é, ah, estou aqui para trabalhar, eu não estou aqui para fazer amigos. Não é? Quando vamos para uma organização, eu não
Ah,
estou aqui
sim,
para ter
antigamente
amigos.
fazia assim, eu
Portanto, os
ouvi
meus
isso.
amigos estão lá fora. E que poderão estar, quer dizer, eu percebo também, been there, done that. Agora, algumas pessoas, algumas, não necessariamente aquelas do meu departamento, eu posso dar-me bem com elas, porque temos coisas em comum, temos valores que partilhamos, enfim. E, portanto, por que não haver uma amizade que possa transcender a relação que exista na organização? E, portanto, em alguns casos fará sentido, noutros casos também não fará. Portanto, hoje em dia as pessoas também conseguem ter esse alcance. E reparem, então, hoje em dia em que fomos atirados para casa, acabou-se o local de trabalho, talvez da forma como o conhecíamos. E, portanto, as coisas estão realmente diferentes e têm de ser repensadas e provavelmente hoje já estamos a dar valor a algumas coisas que não dávamos há 8 meses.
Exatamente.
Ou ainda há mais tempo. E, portanto, eu diria que estamos aqui em perpétua desconstrução e podermos realmente perceber, então, com base nisto tudo, então o que é que eu quero levar daqui, como é que eu quero fazer as coisas. E que tudo isto possa ser uma aprendizagem, muito às nossas custas. Não, nós não queríamos assim tanto mudar, mas fomos atirados para a mudança.
Sim, não há como não mudar, porque a vida está sempre em expansão, não é? É por isso que nós pomos uma semente na terra e aquela semente vira a árvore e a árvore que estiver lá naquela
Sim.
semente tem lá
o florescimento,
todo o ADN para fazer, não? Há umas sementes que vão dar maracujá, outra semente vai dar um chaparro, não é?
Mas da mesma forma, se não semeias, depois também não tens nada. É lógica, não é?
Exato.
É a vida.
Portanto, a vida está sempre neste crescimento. Nós fazemos parte da vida, é uma ilusão. Não pensarmos que não vamos ter sofrer crescimentos, não é? E principalmente hoje em dia, em que, no fundo, eu acho que a vida está a pedir a cada um de nós para se expressar de uma forma própria. E cá vem o teu empreendedorismo, esta tua outra paixão do empreendedorismo, que no fundo é dizer... Vai, empreende, faz aquilo que tu gostas, não é? Que é um empreendedorismo, no fundo, é muito diferente do empresário.
Sim, estamos a falar de coisas diferentes.
Não é? Estamos aqui a falar.
Claro.
Mas às vezes as pessoas não entendem muito bem a diferença entre o empresário e o empreendedorismo.
E esse é que é o grande buzilis da questão, porque eu pensar que eu, para ser empreendedor, eu tenho que ter o meu negócio. Eu diria que essa há de ser quase ali uma última etapa em todo um processo, só naquela que podemos dizer que é a escadaria do empreendedorismo que vai culminar ali no negócio. E, portanto, da forma como eu entendo as coisas e muito das pesquisas também que tenho feito sobre o tema, existe aqui uma ideia do que é esta, a intenção empreendedora e o espírito empreendedor. E todos nós temos ali, vai lá, o bichinho do empreendedorismo, que depois, consoante... também o espaço onde tu estejas, o teu contexto, as pessoas de quem te rodeias, este bichinho pode crescer, pode florescer, pode encontrar realmente aqui um espaço maior onde possa vingar. E, portanto, a partir do momento em que percebemos que empreendedorismo é fazer acontecer, é resolver aquelas nossas situações do dia-a-dia, problemas, todos nós temos problemas, mas todos nós também temos oportunidades e, portanto, esta ideia e esta lógica de sim, temos problemas, temos questões para resolver, como é que eu vou fazer? O que é que eu preciso de fazer? E, portanto, muito ligada aqui também à questão da criatividade e à inovação, encontrarmos aqui novas abordagens para aproveitarmos as oportunidades que nos vão surgindo ou então como forma também de respondermos aos desafios pelos quais vamos passando. E, portanto, não é necessariamente ter uma empresa, é uma questão de eu perceber, ok, eu até posso ter, tenho o meu trabalho, mas paralelamente ao meu trabalho eu gosto de pintar ou gosto de escrever e tenho um blog, há quem tenha podcasts, não é, Ana Rita? E, portanto... Vê quase a tua veia empreendedora também a vir por aqui. Se pegarmos no teu caso em especial, agora viramos aqui a situação e agora sobre ti, a tua própria história lindíssima, maravilhosa, e a viragem que foi quando tu, a dada altura, também te permitiste ser quem tu és. E, portanto, o quem tu eras e quem tu és hoje. E parece, se calhar, quase uma outra vida tão, tão diferente e tão, tão distante no tempo.
Parece, portanto, que foi há um século atrás.
E tu pensas, eu sempre quis ter um podcast. Não, se calhar não, se calhar nem nunca tinhas pensado nisso até há um ano, até há... Mas percebeste que podia haver aí este potencial, esta oportunidade, e portanto agarraste, resolveste experimentar, resolveste testar. Empreendedorismo tem muito a ver com esta ideia de testarmos ideias, testarmos projetos, quiçá negócios. Mas se eu nunca testar, se eu nunca fizer, neste sentido, ai, tenho aqui ótimas ideias, um empreendedor não é aquele que tem ideias, esse faz parte, logicamente. Temos que ser aqueles idiotas, não é? Idiota no sentido de ter ideias, desenvolver as ideias. Mas só a partir do momento em que eu as coloco em prática, em que eu as tangibilizo, é que eu me torno verdadeiramente empreendedor, porque senão eu sou só um sonhador, sou aquela pessoa que, ah, tenho tantas ideias e nunca fiz nada com elas.
Exato.
Não é isso. E, portanto, fazes, pode correr bem, pode correr menos bem.
Não. O empreendedor, no fundo, sabe que é uma experiência, pode sair certo, pode sair errado, mas que se não tentar pô-la na prática, há quase que uma parte nossa que morre. É
E que
quase
estás
como
em sofrimento.
o ramo da árvore que fica morto.
Sim,
A árvore continua a
sim,
crescer, mas já
sim,
há um ramo que fica
sim.
morto, não é? E depois acontece muito aquilo que é, ah, eu poderia ter feito, eu podia não sei o quê. Não, o empreendedor faz. Dá certo, fantástico, ótimo, ainda bem que eu posso fazer e no fundo também partilhar, não é? Se não, olha, foi uma experiência, ganhei, porque não fico, no fim da experiência nunca estamos igual ao início da experiência. Ganhámos sempre qualquer
Repara,
coisa,
estás sempre a
portanto.
aprender, até percebes que não é por ali. E, portanto, esta ideia do falhar é muito aquela coisa do falhar e do não sei o quê. A vida não é só feita de sucessos. Até para chegares ao sucesso, tens de ir, enfim, temos de ir fazendo coisas e testar e refinar e ajustar para que possas chegar ali até mais a um conceito final. É por isso que as pessoas fazem testes, fazem modelos, fazem protótipos, enfim, para ver como é que a coisa está a avançar. E é muito toda esta lógica. Eu gosto muito, por exemplo, desta ideia de, se pensarmos transversalmente aqui a vários setores, mesmo no setor imobiliário, a construção, porquê é que se fazem andar os modelos? Eu não vou fazer um condomínio inteiro com 300 apartamentos. Será que é mais ou menos aquilo? O que é que as pessoas querem? O que é que elas dão valor? E, portanto, faço andar o modelo, as pessoas vão dar feedback, é mais assim, é mais assado, e ajusta-se. Portanto, esta ideia do protótipo, as unidades-piloto, teres uma pequena coisa, algo que possa representar aquilo, a tua ideia, consubstancia o teu projeto, para ver se é realmente por ali. Portanto, não montas logo a loja toda e depois vais ver se funciona. Aliás, já percebemos,
Sim.
há pessoas que
Há quem
fizeram isso,
faça.
montaram a loja toda, contrataram os empregados todos e tal, depois foram ver, ah, isto afinal não funciona, afinal não temos clientes. Se calhar devíamos ter começado exatamente pelo oposto e pelo teste, pela validação da ideia, do modelo de negócio e tudo mais. Portanto, é muito mais é claramente uma soft skill no sentido desta nossa capacidade de pensar, não só de forma criativa, mas também crítica, e termos esta capacidade de análise, e provavelmente percebemos que nem tudo vai correr conforme desenhámos ou esperámos, mas que está tudo bem, que nós temos a capacidade de dar ali a volta ao texto e de reajustar e de seguir em frente. E de sabermos viver com as nossas decisões. Porque antes de tomarmos uma decisão, nós não sabemos o que é que vai sair dali. Como é que eu
Não.
sei que uma decisão é boa ou é má? Não sei. Não sabes?
Não. E depois às vezes as pessoas também criam outra coisa que às vezes pode servir contra, que é aquelas expectativas, e as expectativas depois muitas vezes entra como aquilo que a PNL diz, a mente-mente, então as expectativas são enormíssimas, e às vezes é só, no fundo, pôr a brincadeira na experiência.
Repara, tu tocas num ponto muito, muito importante, que são dois: as nossas próprias expectativas e às vezes as mentiras e as desculpas que nós damos a nós próprios, e portanto as nossas expectativas, em vez de ser o 8, é o 80, e portanto nem para nós somos bons, percebemos, se calhar vamos começar por pequenos passos, passo a passo, devagarinho, para sentirmos a evolução, sentirmos o progresso, mas nós queremos é logo tudo, queremos logo tudo e queremos agora, e portanto faz parte de nós e começarmos a ter um pouco mais de juízo e perceber que podemos fazer as coisas, mas que se calhar tem de ser um pouco mais pausadamente, com um pouquinho mais de calma. E hoje em dia parece-me um grande desafio é termos calma, termos paciência para fazermos as coisas, porque queremos poder já e agora, e isso depois vira-se contra nós. Mas depois há outro tema ainda, que são as expectativas dos outros, aquilo que os outros esperam de nós. E então em certas fases da nossa vida, em que estamos mais dependentes do outro, dos outros, em que queremos estar sempre ali no nosso melhor, e depois também nos corre mal, porque estamos a viver com base nas expectativas dos outros, naquilo que os outros projetaram para nós, e não estás propriamente a fazer aquilo que tu queres, ou que tu entendes que o teu caminho é por ali, pelo menos testas e avalias e percebes, experimentas. Portanto, esta ideia desta cultura de experimentação por aí fora, faz com certeza parte, era algo que devia ser ensinado nas escolas. Sim, e aos escolas. Miúdos e desde pequeno, que faz parte de todo um processo, este processo criativo de experimentação, de descoberta.
Eu acho que a educação vai ter que dar uma volta, só que a educação normalmente anda atrás, não é? Mas é importante realmente uma cultura que não é depois possível, pode ser posta já na faculdade, mas no fundo é uma forma de estar na vida, e nesse sentido ela pode ser incutida desde logo da pré-primária, logo desde o início. Uhum. Vamos experimentar, vamos não sei o quê, vamos, e todo aqui um conceito de vamos em frente, foi uma experiência. E não haver aquela...
Há toda uma lógica, que começa, claro, mas eu diria ainda mais, Ana Rita, que começa em casa. Nossa. Começa também em casa, porque há coisas que não é a escola que vai fazer, e portanto...
Não, a escola não faz.
Ou tens esse cuidado, tens essa motivação também para e termos tempo para os miúdos, para estarmos com eles, para brincarmos, para fazermos... O meu filho mais novo vou fazer com ele uma aula de desenho, que ele quer ensinar-me a desenhar, porque ele percebe que ele é zero. E portanto eu quero muito melhorar e vou ter uma aula de desenho com ele. E é muito isto, é permitirmos e assumirmos que não, quer dizer, que não sabemos e que não podemos melhorar e que há pessoas tão melhores do que nós que nos podem ensinar. A escola é o que é, e portanto agora eu também posso dizer, a escola é muito má e a sociedade é muito má e a cultura portuguesa é muito castradora, e portanto aqui estou eu e este, eu sou o resultado disto e não tenho responsabilidade nenhuma.
Não, eu acho que a escola e a sociedade são o resultado daquilo que nós somos. Somos nós que fazemos a sociedade e somos nós que fazemos a
claro,
escola.
Claro, claro.
Portanto, há no fundo... Há duas hipóteses, ou eu penso e projeto e sou inovadora, e há escolas que apostam muito nessa parte inovadora, há outras escolas que reagem, eu acho que é um bocado isto.
É proatividade ou reatividade?
Estão por aqui, então vamos fazer isto, o que é que serve? Então, e no fundo são dois conceitos diferentes e tudo está certo. Eu ontem numa aula que tenho com um grupo de meditação, uma das coisas que eu estava a dizer é para nós não nos desvalorizarmos face ao outro, porque todos nós temos valor, pode não ser ao mesmo valor, eu não, não é? Eu sou como tu, não sei desenhar, mas eu, claro que eu olho para alguém que sabe desenhar e eu obviamente que eu dou valor a essa pessoa por saber desenhar. Agora, eu não perco valor porque não sei desenhar e sei, tenho outra competência que essa pessoa não tem. Portanto, é assim.
Isso é muito fácil dizer, não é? E nós temos essa noção, mas repara, a nossa, se calhar uma das nossas maiores habilidades a maior mesmo, é deitarmos-nos abaixo e não nos valorizarmos. Estamos sempre ad eterno a compararmos com o outro, porque o outro é que sabe muito bem assim e assado, e portanto há sempre esta comparação com o outro. Agora, compara-te contigo, ou percebe onde é que tu estavas e onde é que tu estás hoje e o quanto tu evoluíste numa determinada coisa. E claro que tens valor e que tu és suficiente naquilo que fazes. Há coisa que podes ser muito bom, não somos muito bons a tudo, mas percebe onde é que tu és muito bom e onde é que tu te podes destacar. mas isso não tem a ver com o outro, porque és tu, é o teu caminho.
Exato.
Agora, claro que te podes também suportar no outro, no sentido de esta questão da conexão e de te juntares a pessoas que são melhores do que tu e mais espertas do que tu em determinadas áreas e poderes aprender com elas. Isso é o maior ato de inteligência, até para te levar a ti a fasquia. Se tu te dás com pessoas que são melhores do que tu, maravilha. Puxam-te para cima, não é?
Exatamente.
E que não tem, quem... não te desvaloriza. E portanto, não te, já estamos novamente aqui, e portanto não te desvalorizes. Somos ótimos a fazer esse trabalho de nos desvalorizarmos.
É. E é isso que temos que aprender, é dar valor a nós próprios.
É uma aprendizagem, é. Também. Também. E portanto, se calhar quando somos pequeninos, quando somos crianças, ainda temos desculpa. Agora, qual é a nossa desculpa enquanto adultos? Se percebemos que a sociedade é assim, é castradora, a escola também, não sei o quê, a universidade, então o que é que eu vou fazer sobre isso? Eu que perguntei, estás aqui neste estado, e o que é que tu vais fazer sobre isso? Qual é a tua ação?
Exato.
Pois muitas das vezes é aí que a coisa falha, não é? Porque somos ótimos todos, blá, 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 mas na hora da verdade, na hora da ação, quando vais fazer, ah, mas vou-me deixar estar aqui porque pelo menos eu sei o que é e este é certo. E muito aquela questão da segurança, ou a ilusão da segurança, porque achamos que... Enfim.
Mas é por isso que cada vez eu acho que há mais esta vontade de empreender. Não vês isso? Eu acho que há
Deixa-me só dar-te então dois casos maravilhosos. Duas mulheres, elas, se porventura algum dia ouvirem isto, depois vão saber quem são, mas duas fantásticas mulheres, já na casa dos 50 anos, portanto, mais um mito. Empreendedorismo é só para os mais novos. Ah. Duas jovens fantásticas mulheres na casa dos 50 anos que decidiram terminar as suas carreiras no mundo corporativo, ao fim também, se calhar, já de alguns 30 anos, e pensaram: não, vou dar seguimento aqui ao meu negócio, que era um projeto agora. E lá está, fruto disto tudo, estes últimos meses já. Elas já andavam a pensar nisto e tal, percebia claramente que estavam insatisfeitas, desmotivadas com o tipo de vida que levavam, e lançaram os seus negócios em plena pandemia. Porque fez sentido, porque era o momento, também foi o momento delas, e portanto, também para desmistificar que empreendedorismo não tem a ver com a idade, e há tanta gente, há tantos negócios que surgem quando as pessoas têm mais idade, e mais idade, reparem, mais idade. Mais sabedoria, mais experiência, é o que é. Claro
Exato.
que ser novo tem as suas vantagens, não vamos dizer que sabe, tens mais energia, tens mais não sei o quê, tens toda uma vida pela frente, mas não uses a tua idade como desculpa, é o que eu quero dizer. Não uses a tua idade como desculpa para fazer ou para não fazer. E portanto, faz, pelo menos faz. E se não te sentes ainda confortável com tudo isto, vai fazendo as coisas com calma e com jeito e de forma a que possas preparar essa transição. E, portanto, até aqui, esta ideia do empreendedorismo híbrido, que passa exatamente por tens o teu trabalho, tens ali o teu ganha-pão, tens a tua fonte de rendimento e vais preparando as tuas coisas, a tua caminhada, no sentido de tens um projeto, tens um modelo, tens o teu andar modelo e vais pô-lo à venda, vais ver se tens clientes para o teu andar modelo e vais testar, vais perceber se as pessoas gostam da ideia, se a validam, se estariam disponíveis para pagar por ela, para que um dia esta tua ideia possa então consubstanciar-se num negócio. E assim foi, assim elas fizeram e tantos outros. Repara, há negócios que acabam, porque naturalmente também já não têm contexto, já não têm já não há espaço para eles, mas felizmente outras coisas nascem, surgem, outras sementinhas vão sendo postas para que possam florescer outros negócios. E há tanta oportunidade por aí. Assim estejamos nós atentos. É muito uma questão de
É
atenção.
muita questão de mental e é muita
Sim.
questão em que nós nos posicionamos. Eu vou à procura de oportunidades, de soluções, ou eu foco-me no problema. Quando nós estivermos focados no problema, nunca vamos encontrar soluções, nem nunca vamos encontrar as oportunidades. E daí ser importante como é que nós fazemos a pergunta. E muito quando nós perguntamos como é que eu posso abordar este tema, como é que eu posso abordar este desafio, como é que eu posso abordar este problema, que soluções eu posso encontrar. Pode até às vezes não ser a solução final, porque há todo um processo no encontrar a solução, mas eu já vou, já vejo, já começo a fazer qualquer coisa diferente. E a fazer sempre a mesma coisa, eu nunca vou chegar a resultados diferentes, é impossível.
Claro, estás naquele registro. E é muito essa questão do questionar, o questionar, o observar, enfim, são aquelas competências que todos nós podemos fazer, quer dizer, todos nós temos olhos, todos nós podemos observar e prestar mais atenção às coisas à nossa volta. E às vezes andamos à procura de oportunidades, mas eu não sei se alguma vez tiveste esta sensação que parece que as oportunidades te encontram. E quando estás a trabalhar numa determinada coisa, se estás de facto atento a alguma coisa, parece que há coisas que vão ter contigo. Assim, isto é quase é como no Google, não é? Começas a fazer viagens para Roma, a partir daí já tens atrações de Roma, as viagens para Roma, não sei o quê, e portanto há algum algoritmo ali, quase um Big Brother que está. E tu começas realmente a ligar as coisas, a ligação entre os pontos. E então, olha isto, eu não tinha pensado nesta ligação, mas isto realmente até pode fazer sentido aqui. E ligas e cruzas e podes realmente trazer dali, construir tu até de raiz alguma coisa nova e que consegues ter essa. Isto também é uma capacidade que se treina, mas tens de estar atenta, tens de estar disponível. E, portanto, quando já achamos que sabemos tudo sobre tudo, dificilmente estaremos disponíveis para aprender muito mais, não é? Aquele síndrome dos gurus do conhecimento, eu já sei tudo, como eu já sei tudo sobre isto, eu não vou estar sequer a fazer nenhum esforço ativo para aprender mais sobre isso, porque eu já sei. E quando nós já sabemos, não precisamos. Agora, se tu dizes, não, sei alguma coisa, mas estou aqui disponível para aprender e quero muito saber mais, e as coisas vão ganhando outra forma, vão ganhando aqui também outra substância. Às vezes parece-nos até um bocadinho por coisas que aparecem por acaso, não é? Que lhe chamamos as felizes coincidências. Não sei se são felizes coincidências ou se é outra coisa, não é? A questão da sincronicidade, mas há coisas que acontecem. Há coisas que acontecem, não é? Que nós não sabemos muito bem explicar, e como certas pessoas também acabam por entrar na nossa vida, e porque há temas que nos ligam, da mesma forma como em nós as duas há tantos temas que nos ligam, é maravilhoso, porque as coisas realmente parece que depois acontecem e seguem um fluxo especial, e portanto assim estejamos nós muito, muito mais atentos às circunstâncias e àquilo que nos rodeia, para que proativamente possamos agarrar essas oportunidades, ou vê-las exatamente como oportunidades. Exato. Porque as coisas que elas estão lá, mas para algumas é só aquilo, e aquilo é nada.
Porque às vezes até as vemos e depois não as valorizamos, e no fundo é ver e arriscar.
Mesmo esta ideia do arriscar, que é, isso é bom para ti porque tu gostas mais de arriscar. Eu sou muito, eu vou mais pelo seguro. Eu não sei, o que é o seguro?
Quando não, as pessoas,
lá está, a ilusão do seguro, é a ilusão de, o que é que hoje é seguro com isto tudo? Porque para mesmo que tu queiras e que tu escolhas, na questão da carreira profissional, não, eu escolhi ficar nesta empresa, nesta organização, e quero acabar aqui o resto dos meus dias. Tu até podes querer. Mas quem é que te garante que a empresa vai subsistir até ao fim dos teus dias? E assistimos nos últimos meses a empresas que estão supostamente tão sólidas, tão centenárias, e que tu até querias lá ficar, mas de repente ficas sem tapete. E quando ficas sem tapete, repara, se tu só te preparas para te movimentares, quando ficas sem tapete já vais atrasado.
Portanto, e basicamente... Vamos, nesse aspecto vamos sempre atrasados, não é? Mas no fundo é como se tivéssemos eu só tenho poder sobre mim, eu não tenho poder sobre o outro, não é? Portanto, eu não sei se aquilo onde eu hoje trabalho é seguro amanhã. Eu não sei se existe amanhã. Eu sei que tenho, que vem vida dentro de mim e que preciso de me expressar. que eu acho que é o que acontece muito. Estava-te a ouvir falar dessas duas raparigas. Eu também, eu no fundo foi, chegou aos 50 anos e eu também disse, acabou a minha vida de contabilidade, já foram 30 anos de contabilidade, agora vou para o outro lado, porque às tantas é um peso, é um sufoco, há qualquer coisa que nos obriga a ir para além. Um peso é tão grande que eu pago para ver o que estou a jogar.
É quase.
Eu pago para ver a jogada.
Sim, sim, sim. E é muito quase. Aquela tua segunda vida, não é? E é aquilo que Peter Drucker, se houver aqui alguém depois de gestão que se interesse pelos temas, esta ideia da segunda vida, porque lá está, imagina, nós com 20 e poucos anos estamos realmente a começar, não sei, há tanta coisa que não sabemos, ainda temos mais dúvidas, enfim, e seguimos, se calhar, e bem, tal como nós seguimos, uma carreira, uma vida numa determinada área, mas a tal altura, quando já ganhamos um pouco mais de confiança, também se calhar começamos a ter outra estabilidade financeira, já conhecemos mais pessoas, portanto, aqui esta é a nossa rede de suporte, networking, por aí afora, de certa forma também nos vamos capacitando para que se calhar aos 30, talvez não tanto, mas também conheço casos de viragem de carreira aos 30 anos, mas se calhar mais aos 40 e aos 50, já temos outra confiança também a nós, já temos outras redes de suporte para que possamos dar este passo, para que possamos entrar naquilo que Peter Drucker chama realmente aqui a nossa second life, uma segunda vida, porque reparem, se pensarmos se calhar até nos mais pessoas como os nossos pais, já outra faixa etária, outra geração, havia muito aquela lógica do, quando eu me reformar é que eu vou viver a vida. Portanto, tínhamos trabalho igual a sofrimento. E, portanto, eu trabalho, tenho que trabalhar, então o trabalhar no duro, trabalhar é um sacrifício, é um trabalho. E só quando eu me reformar, então é que eu posso ter uma vida de lazer, de prazer e de fazer as coisas que eu gosto. Só que só um problemazinho, como vimos, é que eu se calhar posso não chegar lá. E, portanto, eu estou aqui a adiar esta vida, este lado mais de lazer, de prazer, de fazer aquilo que eu gosto, estou a trocar isto no momento presente por um futuro que eu não sei se vem ou se não vem, porque não é mais sensato até eu poder ir no meu dia-a-dia tomando algumas decisões e fazendo escolhas sobre coisas que eu realmente gosto? Porque é que eu não começo já a fazer isto ou aquilo? E vou devagarinho, passo a passo, vou aproveitando... E repare, é muito por aqui que se começa. Eu não sei exatamente como é que tu começaste, mas partilhando, por exemplo, aquilo que foi o meu trajeto, hoje consigo ter uma outra visão sobre isso, ainda que eu tenha feito de forma intuitiva, enfim, foi o que foi, não foi nada planeado, para vos dizer, mas eu comecei a dar umas aulas aqui, umas aulas ali, comecei a fazer uns workshops de Lego Serious Play, no final do dia, depois era aos fins de semana, e a dada altura, porque eu já não tinha nem mais fins de semana, eu já não tinha mais finais de tarde, eu já não tinha mais nada, portanto, eu tinha de escolher, eu vim-me confrontada aqui com uma situação que é, então afinal, o que é que tu queres fazer da tua vida? Ou vais fazer isto e precisas de tempo, tens de ter esta disponibilidade, tens de largar o resto. Nós não podemos ter tudo. E, portanto, temos de fazer escolhas, temos de tomar decisões. E mais do que, agora vou despedir-me, vou partir aqui numa viagem e depois logo vou ver o que é que eu quero fazer. Também é uma opção, também. No meu caso, aquilo que eu hoje vejo que realmente aconteceu foi muito mais esta transição mais soft, no sentido em que fui realmente testando ali, ainda que sem saber, sem ter muito, muito isso claro na cabeça, foi fazer esta transição, este caminho, em que por si, ok, isto realmente isto pode funcionar, à procura, as pessoas querem. E foi uma coisa assim, até relativamente rápida, mas que entrou ali num processo muito... E aconteceu. E portanto, para mim foi quase uma sequência natural das coisas. Agora, se pudermos ajudar, e muito do meu trabalho hoje em dia passa por aí, ajudar as pessoas neste seu processo até de transição, e tenho aqui uma ideia, eu gostava de experimentar isto, boa, vamos lá, vamos começar, vamos testar, ver se é por ali ou se não é por ali. Mais do que esperarmos agora, quando eu tiver 65 anos ou quando eu tiver 70, se chegar a tê-los, é que eu vou ver. Porque depois que andar já nem há vida, nem há paciência, não há...
E depois perdeste ali um ritmo, que é o que eu acho, é que as pessoas às vezes Porque isso que tu falas está muito na minha geração. Quer dizer, eu às vezes estou com amigos meus, tipo mais 3 anos que eu, que sonham nessa reforma.
Pela reforma.
Pela reforma. Depois ficam muito admirados de eu dizer reformar, mas eu vou reformar
nunca.
De quê? Não, não faz parte.
Não tenho tempo
mas
para reformas.
O que eu vejo é que quem vai pondo em paralelo à carreira chamem-lhe hobby, chamem-lhe o que quiserem, mas há aqui um equilíbrio entre a carreira, as coisas que têm que fazer e momentos de criatividade em que tudo isto articula. Quando chegam à altura da reforma, esse hobby cresce, há espaço, há tempo e as coisas, as pessoas estão ocupadas, as pessoas estão continuam nessa onda de criatividade, de produção e de perceber que de alguma forma contribuem para a vida. Porque quem não faz isto e está à espera da reforma para fazer, o que é que acontece? O primeiro mês é fantástico, porque é quase umas férias. O segundo mês O terceiro estão no psicólogo ou na psiquiatra com antidepressivos.
E em alguns casos
e
pior.
E o caos está completamente montado.
E em alguns casos muito pior. Como tu sabes, e infelizmente tem muito a ver com essa quebra de ritmo da vida ativa. Tu tens uma vida profissional cheia, preenchida com pessoas, com coisas, e de repente esvazias e perdes completamente ali o sentido às coisas. E em alguns casos, conheço vários casos, infelizmente, que as coisas acabaram mesmo.
Sim.
Porque é uma quebra tão grande naquela rotina e naquela dinâmica, e as pessoas vêm-se tão esvaziadas de sentido
que esvaziam-se.
Completamente.
há um esvaziar, por isso há que ter muito cuidado. E eu acho que é esta parte do empreendedorismo, de ter coisas paralelas à parte profissional, eu acho que é uma belíssima escolha.
Sim, sim, são opções. Acho, mais uma vez, é pensarmos, é sermos bons para nós.
Exatamente.
O que é que gostamos de fazer? Nós não podemos estar à espera que os outros nos venham dizer as coisas, quer dizer, nós temos de perceber, pelo menos no mínimo, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me dá prazer, onde é que eu posso investir o meu tempo. Porque porventura há pessoas que não conseguem neste momento retirar esse prazer do trabalho e acabam por complementá-lo com o seu tempo de lazer e fora do trabalho. Quem o possa fazer... quer dizer, aquela ideia da fusão da vida pessoal com a vida profissional e dos horários e esta integração toda, está melhor ainda, mas enfim, saibamos viver com as nossas decisões, acima de tudo, seria aquilo que eu diria sobre isto, e portanto, se foi aquilo que eu escolhi, vou viver com isso. Agora, não posso estar a ruminar constantemente, e porque se eu tivesse feito, porque isso depois é um desgaste imenso, é um consumo de energia, é um consumo de paciência, a minha e dos outros, daqueles que me rodeiam, não é? Porque já ninguém me pode ouvir, nem ninguém me pode aturar, portanto, quando estamos bem até... É outra coisa.
É outra coisa. Ritinha, queres dar aqui uma mensagem aos nossos ouvintes?
Oh, meu Deus, mensagem, olha, sejam felizes e façam pela vossa vida, e se eu porventura vos puder ajudar também nesse caminho, olha, sabem onde me encontrar, também estou por aí, e será um gosto também conhecer-vos pessoalmente, a quem ainda não conheço, e algum amigo ou outro que estejam por aí, que não tenham tido mais nada para fazer, é sempre um gosto estar aqui com a Ana Rita. Enfim, olhem, aproveitem o melhor que puderem, porque esta vida são 2 dias.
Exato. E vejam na descrição do podcast que estão lá os contactos da ONU e da Rita.
Muito obrigada, Ana Rita.
Obrigada.
Eu gosto de estar aqui contigo.
Gosto muito também de estar aqui contigo.
Obrigada. Gosto muito de ti.
E até à próxima.
Tchau.
E chegamos ao fim desta conversa informal com a Rita. Ana Rita, duas mulheres diferentes, com uma paixão idêntica pelo empreendedorismo, pela ação. Duas mulheres que acreditam que a ação é o antídoto da depressão. Até para a semana, para um novo episódio, aqui no iPodes Podes. É só querer.